Hello, Podepsters! Bem-vindos a mais um episódio do Podeps, o podcast que te ensina a privar o que já é privado, seus dados. E esse é mais um episódio patrocinado por SpotVPN, a VPN que garante segurança, privacidade e anonimidade sem complicação. E se você está duvidando, eu faço um convite. Na descrição do episódio, ele tem o link para download. Ou você pode digitar aí no seu navegador também, podapps.tech/spod. Baixa aí e comenta lá na Zona Segura, lá no nosso grupo privado do Telegram, o que você achou, se é ou não seguro, qual que é a sua opinião. E, para surpresa de vocês, não vai pedir nenhum tipo de dado para fazer o cadastro. E ainda tem 30 dias de graça para testar o serviço. E claro, se você também consegue apoiar o podcast, vai em podapps.tech/apoie e veja a melhor forma que pode nos dar esse suporte. Lembrando que o melhor dos apoios é você compartilhar com seus amigos, familiares, inimigos, enfim, na sua rede social, né? E hoje a gente vai falar de um tema que dá muita discussão. Porque o pessoal não sabe, ou porque por muito tempo, assim como eu, o pessoal desconfia, que é o open source. Eu vou aprender aqui com vocês também, com os especialistas, porque eu tô com o Gabriel, que vocês já conhecem de episódios anteriores, o cara do Telegram, mas não é só isso, porque ele também é o cara do open source. Também tô com mais um convidado, e seja muito bem-vindo, Mário Sérgio. Ele é coordenador de inovação cívica na Open Knowledge Brasil. E aí, pessoal, tudo bem com vocês?
Tudo bem, bora. Valeu aí pelo convite e também pelas palavras aí. Eu me sinto muito confortável aqui já no podcast para conversar.
É um prazer estar aqui de volta. É sempre muito legal participar. E dessa vez eu tenho a felicidade de trazer um amigo, né? Que é o Mário, que é um amigo meu de muitos anos, e eu acho que ele vai acrescentar muito na conversa de hoje.
Então, em primeiro lugar, eu queria que o Mário ele se apresentasse aí para todos os Podepsters.
Legal. Primeiro que eu queria dizer que esse podcast, a temática que vocês trazem de privacidade, acho que é uma coisa super relevante, não só para o Brasil, acho que para a sociedade como um todo, né, que está aprendendo a lidar com a internet, dados abertos, né? Então, parabéns aí pelo trabalho de você e da comunidade também que está tentando aprender e consome o conteúdo, né? Bom, eu sou natural de Brasília. Eu me formei em Brasília em ciência da computação, então eu sou da área de tecnologia, formado, né, na graduação de ciência da computação, e em 2015 eu fui para Florianópolis fazer um mestrado em inteligência artificial, que eu não concluí. O mestrado que eu fiz a parte dos créditos ali, nesse meio tempo ali que a pessoa jovem, né, que está tentando se encontrar na vida, entender, né, os propósitos, eu peguei uma conferência de software livre para organizar, que era a Python Brasil. Em 2016, eu organizei a Python Brasil em Floripa, larguei o mestrado, né? Foi uma escolha que eu fiz aí. E não tem certo nem errado, o mestrado era muito bom também, a Universidade Federal de Santa Catarina é excelente, né? Tinha um ótimo quadro de alunos e professores, mas naquele momento eu optei por fazer um investimento realmente na comunidade, foi muito bom profissionalmente para mim. Depois desse envolvimento, né, na gestão desse evento, eu me tornei depois presidente da Associação Python Brasil, que é um CNPJ, né, sem fins lucrativos, que vamos dizer assim, fomenta, né, que novas pessoas aprendam Python no Brasil, fortaleça as comunidades, né, para as empresas terem mão de obra para contratar, e, enfim, para espalhar a linguagem, né, uma linguagem de natureza open source, né? Então, eu fiquei 2 anos aí ajudando com burocracias, ajudando a galera a fazer evento no Brasil todo e também participando de vários eventos de Python mundo afora, né? Fazendo os intercâmbios com outros países. Foi muito importante para mim também e sempre fui aprendendo. E, em paralelo, eu sempre tive uma carreira profissional também, porque nenhuma dessas atividades aí de organizar Python Brasil ou de ser presidente são remuneradas, né? Era totalmente voluntário. Muito bom. Mas eu tinha que trabalhar, então eu sempre tive uma carreira como desenvolvedor. Trabalhei com TV digital, né? Back-end, embarcados, né? Que foi minhas primeiras experiências como desenvolvedor, trabalhei com software embarcado, C++, Lua. Não trabalhava com Python, apesar de já gostar muito da comunidade nessa época. E depois eu fui para desenvolvimento web, aí sim eu comecei a trabalhar com Python, back-end, Django, e aí atualmente eu estou na OpenOrge Brasil. E aí respondendo a pergunta do Gustavo. OpenOrge Brasil, uma organização de sociedade civil, CNPJ, sem fins lucrativos, assim como fundações de pesquisa, assim como times de futebol, assim como associações no geral. E aí agora eu sou remunerado por uma ONG, né, de fato. A OpenOrge Brasil, esse nome OpenOrge, tem uma instituição internacional da Inglaterra, na Europa, né? E tem esse nome, era uma rede por conhecimento livre, por dados abertos, transparência no governo. Eles têm um software que é muito usado em vários governos no mundo, que é o CECAN, que é uma plataforma para os governos abrirem seus dados, para a sociedade. O governo americano, por exemplo, é o maior case. Então, tem essa marca e aí foi criada a OpenOrge Brasil, que é completamente independente. A OpenOrge Brasil é uma empresa aqui com CNPJ brasileiro, com as suas seus projetos independentes e não tem nenhum tipo de vínculo hierárquico com a OpenOrge Internacional. A gente pegou o nome por, na época, os fundadores entenderam que seria interessante. A rede está aqui no Brasil também, os fundadores todos brasileiros. E era nessa vibe assim da galera da Wikidata, né? O pessoal da Wikipédia que tenta armazenar os dados, essa mesma onda assim de compartilhamento, ciência aberta, né? A OpenOrge, ela vem nesse guarda-chuva. E dentro da OpenOrge Brasil, eu faço parte de um programa que a gente chama, que é o Programa de Ciência de Dados para a Inovação Cívica. Eu coordeno essa frente. E aí, esses usos de ciência de dados para a inovação cívica? São projetos de tecnologia que envolvem sempre desenvolvimento e métodos de inteligência artificial, depende de cada projeto quais métodos são esses, né? Mas para que a gente crie plataformas para que a sociedade civil fiscalize o poder público de forma eficiente, não só combatendo corrupção, mas entendendo como é que o seu prefeito lá gasta o dinheiro na sua cidade. O dinheiro é nosso, né? Basicamente, o recurso é nosso. Também ajudando também o próprio governo a se organizar, a ser mais transparente. A transparência, ela é uma coisa essencialmente importante para a sociedade, né? Ela diminui custos, ela diminui teoria da conspiração maluca, deixa as coisas a céu aberto, diminui a energia da pessoa ter que ficar tendo que pedir via lei de acesso à informação um dado que poderia ser ativamente já aberto. A tecnologia está aí para auxiliar, né, os governos a isso, além de gerar oportunidades, né? Quando você fala em governo aberto, em dados abertos, você cria possibilidades de inovação onde empresas privadas podem explorar o mercado, né? Eu tenho vários exemplos que a gente pode aprofundar depois sobre isso, né? Tirando um pouco aí essa visão muito, às vezes, que tem open source é tudo comunista e tal, não. O modelo open source, ele traz muitas oportunidades de mercado também. Tem essa visão, tem várias visões, né? Vários ângulos. A OpenOrge realmente está nessa posição de instituição já bem sólida. A gente tem projetos que foram muito relevantes para a sociedade, como a Operação Serenata de Amor, que ganhou muita popularidade em 2016 e 2017, saiu no Fantástico, na Folha de São Paulo, no Jornal da Record, né? Eu citei esses meios de comunicação como coisa populares mesmo, né? Saiu da bolha de tecnologia e foi para a opinião pública, né? É o projeto lá que fiscaliza as notas fiscais dos deputados federais. Tem outras iniciativas também que a gente pode explorar, mas então, respondendo você, Gustavo, a OpenOrge é isso, é essa organização, e eu estou lá contribuindo atualmente.
Caramba, é bastante informação. E, assim, o que eu posso dizer é que a Open Knowledge Brasil é de suma importância para a sociedade, para todo mundo. Eu desejo aqui de coração uma vida longa para a Open Knowledge Brasil, com certeza. E também agradeço as palavras. Um breve resumo aqui, o podcast ele existe desde 2018 e eu tenho tentado conscientizar a galera sobre a importância da segurança e da privacidade dos dados. Por isso que eu falo que o mais importante é compartilhar o podcast. Que aí acaba compartilhando o meu ponto de vista e os aplicativos que eu confio. Eu acabo fazendo uma triagem, sou bastante chato, eu sou o cara que lê política de privacidade, termo de uso e tudo mais. Então eu não vou sair recomendando ao Léo só porque, sei lá, achei bonitinho o ícone. E até no grupo privado lá do Telegram, que é na Zona Segura, para quem assina o canal, @podapps no Telegram, a gente troca ideia de como, qual aplicativo, aonde confia e tudo mais. E até, já entrando aqui na pauta, por falar em confiança, o open source é um tema que tem tudo a ver. E aí, assim, começando pelo básico, para quem não sabe, vamos ver se muda até um pouco da minha visão, que até como você disse, existem várias visões, várias opiniões. E eu já tinha uma pré-definida há um tempo atrás. Com o passar do tempo, com o meu conhecimento técnico, comecei a fazer uma triagem melhor e fui moldando um pouco mais, ficando um pouco mais abrangente nessa questão do open source. Talvez não é tão ruim quanto eu pensava. Tem maneiras de mitigar riscos e tudo mais. Mas para quem não conhece, né, o que é o open source, ou no português, né, o software de código aberto... E, assim, afinal, existem muitos comparativos. A gente passou aí 3 episódios falando de WhatsApp e Telegram, mas fazendo um comparativo básico nessa onda que teve aí do WhatsApp, WhatsApp tem isso, tem aquilo, Telegram tem isso, tem aquilo. Surgiram várias imagens de comparativo dos dois, onde falava assim, open source ou código aberto. O WhatsApp não e o Telegram sim. E aí, então, que diacho que é esse código aberto e por que isso seria uma vantagem para o Telegram ou qualquer outro software?
Bom, eu acho que uma primeira coisa que é importante dizer é a diferença do software livre para o software de código aberto. O software de código aberto é simplesmente o software que o código de programação dele está disponível online para as pessoas comentarem, contribuírem, mas isso não significa obrigatoriamente que o código seja grátis, ou que o código não tenha direito autoral, por exemplo. Porque um software de código aberto, você pode ter direito autoral nele, você pode ter algumas obrigatoriedades, por exemplo, é possível você colocar para um software derivado do seu software aberto, ele ser aberto também. Você tem esse tipo de coisa. Ou você pode simplesmente abrir um código, deixar ele totalmente livre para todo mundo fazer o que quiser, nem te dar os créditos pelo que você fez. Eu acho que é importante começar por essa diferença do que é código de software de código aberto e software livre.
Então, muito bom, Gabriel. Tem software de código aberto que não é software livre, isso aí vale um bom estudo por aí também. E depois tem as questões de licença, né, que também são as regulações ali, o que você pode fazer com esse código que é aberto, né? Porque aí que tá. O que eu queria colocar, Gustavo, é o seguinte, todos são modelos, né? A gente vive numa sociedade e num mundo onde a gente tem garantias, a gente precisa cumprir. E essas garantias, depois de muito tempo, eu era cheio de valores e aquele mundo ideal, isso não funciona. Né? Hoje eu tenho essa opção. Funciona é lei. Então, tudo que a gente faz, se você abre empresa, se você grava um podcast, você tem a liberdade de dizer o que quiser, fazer o que você quiser, mas se você for lá e pisar fora de uma legislação, você vai ter que responder por aquilo. Eu acho que as empresas jogam um jogo assim, tem que jogar, as pessoas, todas as entidades que convivem tem que ser assim. Então, assim, pode fazer software proprietário? É legal? É, pode. Pode fazer software livre? É legal. Seu código, implementar coisa em cima fechada, tem licença que permite isso. A maioria das licenças permite você ganhar dinheiro em cima de um software livre, quase todas. Então, eu fiz uma biblioteca em Python aqui para... retorna a questões de georreferenciamento e tal, uma empresa vai lá, cria um sistema de GIS em cima e vende para monitorar a Amazônia, está tudo certo, a maioria das licenças permitem isso. Então é uma relação de como você desenvolve o software do que questões de ser melhor ou não. Eu hoje, como desenvolvedor, eu prefiro trabalhar com software livre com código aberto, né, fazendo a separação que o Gabriel colocou, por pura praticidade. Me sinto melhor. Eu acho que o desenvolvimento flui melhor quando eu estou com código aberto, pessoas revisando de fora da bolha, com opinião diferente. Então, eu consigo ver as vantagens de fazer isso. Então, esse é o primeiro olhar do desenvolvimento. É igual o TDD, né? Teste. É uma coisa que não é nem você está testando produto, não. Você está desenvolvendo. O TDD está guiando para você desenvolver de uma forma para você organizar as ideias. Então, a cultura de código aberto, ela vai nesse sentido também para mim. Então, assim... tem licença, por exemplo, a GNU, que se você pegar aquele código aberto e fizer um produto em cima, você pode até vender, ganhar dinheiro, tá tudo bem, mas você tem que abrir o código que você fez em cima daquilo. Então, você pegou um pacote grandão lá e fez um módulozinho menor que não existia, você tem que abrir. Tá lá na lei, tá lá no código de conduta, né? Vamos dizer assim, que você concordou. Usando aquele código que foi feito por outras pessoas que tem uma propriedade intelectual ali, assim como um software proprietário quando a gente vai lá e compra o MATLAB, é um software fechado, não é open source, é pago e é excelente, é uma empresa super capacitada que desenvolveu e vende o software para academia, para empresas de engenharia, você está pagando, né? Dependendo da licença que você pega ali, os recursos que você está adquirindo, você está pagando a qualidade intelectual e o investimento que aquela empresa fez. Isso também é completamente justo, né? Então, dentro das regras do jogo, você tem esses modelos. Agora, o que é melhor? Não sei. Tem o melhor para quem está desenvolvendo, tem o melhor para o cliente que está consumindo e tem o melhor para quem é o vendedor, que vai justificar cada coisa, né? Então, assim, colocando até essas comparações que você fez, eu penso assim... Agora, o que a gente está falando? A gente está falando de um produto crítico que é... Eu vou dar um exemplo aqui que eu participei uma vez do RoadSec, um evento de segurança hacker em Florianópolis, e estava lá o coordenador na época do projeto da urna eletrônica, do TSE. Na época, já estava tendo um debate do voto sem impresso. Tecnicamente, para software, era uma boa coisa, mas como a coisa foi para um debate político, já torna mais complexo. Mas, enfim... A urna eletrônica brasileira, será que não é um projeto importante para a gente saber o código? Esses dias eu ajudei um advogado, o Bruno Morassucci, que também faz parte da Open Knowledge. Ele fez um pedido de acesso em relação à urna. A gente conseguiu pegar, por exemplo, todas as versões de pacote Linux que rodam no kernel. Isso é extremamente importante, né, Gustavo? Porque imagina... A gente está falando de uma coisa que define a gestão pública no país, tipo, se o cara que vai entrar vai baixar imposto para eu abrir uma startup, vai definir a vida, o quanto eu pago de imposto no meu salário, são coisas extremamente relevantes. E eu tenho que saber o que está naquela caixinha ali. Até porque eu ajudei a pagar aquela caixinha, ajudei a pagar os funcionários que pensaram naquela caixinha. Tipo, qual é a biblioteca? Está atualizada? Está vulnerável? Então, a gente fez um pedido de acesso à informação por meio da lei de acesso à informação, e eles nos deram esse resultado. Só que essas informações não estão públicas no site. Entende? A gente teve que pedir, foi lá um servidor público, foi lá dentro do terminal de uma urna, puxou, fez um comando lá, pegou as bibliotecas que estão sendo usadas, pegou esse jogo no PDF e mandou para a gente. Então, isso tinha que estar transparente de uma forma mais ativa, sem precisar que uma pessoa entre com um pedido no portal do TSE para pegar... Então, será que o código da urna eletrônica não era uma coisa interessante estar aberta? A gente está falando de uma segurança. Tem gente questionando o processo eleitoral brasileiro, com mentalidade golpista, mentalidade não republicana. Então, a gente começa a entrar no assunto que... E todo software, assim, quando você vai para o judiciário é uma coisa, quando você vai para o mercado financeiro são outras questões. Então, eu estou colocando assim, depende, entendeu? Você pode ficar feliz e ser uma pessoa super ética com seu software proprietário e vender esse produto, fazer um aplicativo que resolva questões financeiras, ou faça um jogo, né? Os jogos têm toda essa filosofia fechada, porque tem uma concorrência, tudo certo. Eu estou colocando situações que às vezes não está tudo certo, às vezes tem que ser aberto. E a gente tem que olhar caso a caso e entendendo. Então, eu tenho essa visão assim, muito flexível, eu não sou aquela bandeira muito radical de open source que eu acho que tem que colocar em tudo, mas eu tenho algumas preocupações e aí eu acho que em algumas dessas minhas preocupações o open source entra muito bem para resolver as questões.
É, eu gostaria de fazer alguns comentários. O primeiro é que eu concordo com tudo que o Mário falou. E eu já trabalhei no governo e eu tive o privilégio de trabalhar num órgão que só trabalha com software livre. Lá a gente desenvolvia e hospedava software livre. E eu acho muito legal isso, quando o governo, que vive com dinheiro da população, né, imposto, desenvolve algo e devolve para a população de maneira gratuita, de maneira que todo mundo pode auditar, pode participar do desenvolvimento. E participar do desenvolvimento não é só escrever código. Às vezes, é uma documentação que tem um erro, que está mal escrita, tudo isso colabora. E nesse local específico que eu trabalhei, uma das coisas que a gente disponibilizava era o software para as câmaras municipais prestarem contas de transparência. Então, a gente disponibilizava o software para a câmara prestar contas, fazia a transparência dela, e o software era livre. Então, por exemplo, quando o software foi lançado, obviamente, ele não era um software perfeito. Não, né? Não existe software perfeito. O fato dele ser de código aberto, no caso, ser um software livre, permitiu que outras pessoas da comunidade colaborassem com ele e ele evoluísse, a ponto de ele atender as pessoas com algum tipo de deficiência, né, que não tinha antes no projeto, a ponto de ele começar a ler formatos novos de arquivos para as câmaras municipais poderem subir arquivo do Excel, se for o caso que a câmara usa, arquivo do OpenOffice. Tudo isso foram coisas que foram engrandecendo no software com a ajuda das pessoas. E isso acrescentou muito para o trabalho. E se ele não fosse de software de código aberto, seria muito mais demorado, porque a equipe lá é muito reduzida. Então, o fato de ser de código aberto tornou o desenvolvimento muito mais rápido, porque o time de desenvolvedores cresceu ao infinito. E eu posso dar um outro exemplo, que eu acho que eu já falei aqui no podcast no passado, do Rastreio Bot, que é o bot que eu fiz. Eu tenho certeza que ele não estaria no ponto que ele está hoje se ele fosse de código fechado, porque muita coisa que tem nele hoje eu não daria conta de fazer. Foram colaborações que eu recebi de amigos e desconhecidos que tornaram ele o que ele é hoje. Isso eu acho muito legal. Mas eu entendo sim que o software livre não é uma bala de prata. Tem situações que o software proprietário é muito bem-vindo e é necessário. Mas tem situações que eu vejo o software livre encaixando perfeitamente, e a urna foi um exemplo excelente, na minha opinião, que o Mário deu.
Eu concordo plenamente com vocês. Até queria dar um exemplo. Eu que já sou um entusiasta do GitHub, eu sigo um desenvolvedor, não sei se vocês conhecem, mas é o Zé Fernandes. E ele desenvolve vários aplicativos, toda hora tem um aplicativo novo. E um que se encaixa exatamente no exemplo que vocês deram é o Plin. Ele tem o Plin e o Plin Pro. Os dois, basicamente, fazem a mesma coisa. Só qual que é a diferença? O Plin, você consegue baixar do repositório lá do GitHub, inclusive ele te dá duas opções. Uma de você baixar o aplicativo instalável. Ah, só funciona para o macOS, tá? Então, você pode baixar o aplicativo instalador, né? Digamos, a grosso modo. Tem também a versão Lite, que é uma versão de script. Então, para quem já conhece um pouco mais, você não precisa instalar nada, você só deixa o script lá e você mesmo roda quando você quiser. Para quem tem o Alfred, ele também fornece uma versão do Alfred para você mandar o comando pelo Alfred, que basicamente ele vai puxar esse script. É um script compatível com o Alfred. Esse Plin é um aplicativo de modo de apresentação, digamos assim. Então, na hora que você ativa, ele esconde os ícones do desktop, desabilita a notificação, coloca o microfone no mudo, esconde aplicativo, enfim. Ele tem várias funções, e aí ele também colocou uma versão paga do mesmo aplicativo, com um pouco mais de recurso, como, por exemplo, um atalho para você mutar e desmutar o microfone. Então, você pode fazer isso através do Pro, que aí você compra lá no site dele, que eu vou deixar na descrição. Custa $8 o aplicativo, e aí você tem alguns recursos a mais do que a versão gratuita. Então, eu acho que o core de como o aplicativo é feito está publicado. Então, para quem, assim como vocês que preferem às vezes publicar lá no GitHub, vocês acabam tendo outros desenvolvedores para contribuir e também fazer uma auditoria. Então, um time de auditoria, não vou dizer de graça, porque todo mundo está dispondo do seu tempo e conhecimento ali para ajudar no código, mas vocês têm um time de auditoria daquela aplicação. Quanto mais pessoas estiver colaborando, a menos que, sei lá, tem 300 pessoas, as 300 estão mal intencionadas. Acho muito difícil. Mas você tem ali um time inteiro de auditoria para colaborar com o software na produção ou não. Então, nesse caso do Plin, eu vejo como o core, como o aplicativo funciona, está publicado. E aí, outros recursos que ele demandou mais tempo, mais conhecimento para fazer, você pode comprar pronto. Ou se você conhecer de como fazer, você pode adicionar no próprio script da Apple lá os recursos, como você faz. Então, eu achei bastante interessante essa questão da própria do código fonte da urna. Eu tive um debate com um amigo uma vez em que eu falava que eu não confiava na urna, e ele falava que confiava, que dos Estados Unidos que era ultrapassado, porque era em carta, em papel, e aí era muito mais fácil você, por exemplo, roubar um caminhão que estava cheio de votos e manipular aqueles votos do que manipular na urna. Porque a urna não estava publicada na internet. E aí tudo meio que caiu por terra quando deu aquele problema nas últimas eleições. E aí o ministro do TSE lá, o presidente do TSE atual...
Luiz Roberto Barroso.
Isso, Luiz Roberto Barroso. Eu lembrava só do Barroso, não lembrava do Ed. E aí ele falou... que acabou denunciando, né, que estava tudo meio que indo para a internet. Quando ele falou que deu um problema num processador no Oracle Cloud. E aí eu pensei, opa, Oracle Cloud está na internet. Na hora do voto pode ser offline, mas na hora que ele vai computar, que vai lá para o TSE, ele vai para a internet. E esse momento que vai para a internet para mandar os dados pode ser interceptado. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é rápido. Mas se tem alguém determinado a fazer isso, o cara pode estar estudando aí uma maneira de fazer há 5, 10 anos e conseguiu pôr em prática. Ainda mais agora que o próprio presidente do TSE falou que qual é o aonde está hospedado, né? Que está no Oracle Cloud. Então o cara já sabe mais aonde afunilar, aonde ele tem que atacar e tudo mais. Então achei bem legal que vocês conseguiram aí o código fonte, e até se futuramente vocês encontrarem alguma coisa, se puder compartilhar com a gente, pode compartilhar que eu vou atualizar todo mundo.
Então, Acho que ficou confuso o que eu falei. O que a gente conseguiu com o pedido, a gente quer o código-fonte. A gente conseguiu o pedido, foi as bibliotecas e recursos que rodam no kernel, as versões de cada programa, né? Para fazer essa avaliação. O código da urna eles não entregaram, a gente entrou com recurso para pedir. Enfim, mas a gente não tem o código. Essa questão que você falou da urna é bem relevante, né? Porque, em primeiro lugar, o Brasil só tem urna eletrônica porque a gente tem uma democracia jovem. O Brasil passou por um processo de redemocratização no final dos anos 80 e início de 90. Já estava surgindo a internet, computadores pessoais, já tinha. Então a gente não tinha democracia. A gente não tinha voto direto para presidente. Foi se começar do zero com a tecnologia que tinha e surgiu a ideia da urna eletrônica em 94. É um projeto bem antigo. Ah, por que os Estados Unidos e a França votam no papel ainda, que são duas das democracias ocidentais maiores com voto direto para presidente? Porque já existia antes. Você mudar um processo eleitoral que move um país, que define o futuro político do país e falar, não, agora a gente vai pegar a urna lá do Brasil, eu estou na França. A gente vota assim com papel na França há 100 anos e todo mundo já é um sistema que alguém tem desconfiança. Não, mas o pessoal confia, a França está avançando, é um país rico e tal, está funcionando. Aí chega um maluco lá, ah, então, velho, a gente já tem celular aqui com processador e tem 5G, por que que a gente não vota de casa pelo celular? Por que que a gente não faz passa isso lá no Congresso da França? Não passa. As pessoas têm medo. É um momento que pode surgir pessoas oportunistas, colocar a democracia de um país em xeque. Então não vão mudar tão cedo. A França não vai mudar tão cedo o sistema eleitoral dela. Pode sair 5G, microchip, o diabo vai ficar no papel. Estados Unidos da mesma forma, bem confuso o sistema deles. O Brasil da mesma forma. O Brasil também tem um sistema que está rodando aí há 20, 30 anos e a gente está aprendendo a confiar nele. A gente só tem urna eletrônica e parece, pô, mas o Brasil é um país em desenvolvimento e tem coisa eletrônica, os Estados Unidos não tem. A gente tem que analisar a história por causa disso. Tem um contexto político, democrático, de confiança, é igual moeda, né? Agora, a urna eletrônica do Brasil é um projeto antiguíssimo. Não é a mesma coisa sempre. Já passou por Fundação CERT, já passou por UNB, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Santa Catarina, empresas de fora do Brasil, empresas nacionais, SE com equipe. Um projeto que nunca para. Nem um hardware, nem um software. Todo ano abre licitação praticamente e aí alguma empresa vai lá e pega. Tinha de dois em dois anos processo que chamavam professores e hackers, né, para poder atacar a urna de forma proposital, e essas pessoas depois escreviam um relatório de vulnerabilidades, porque a urna eletrônica é vulnerável? Claro, a gente trabalha com tecnologia. Alguém tem dúvida disso, que é vulnerável? É óbvio que é vulnerável. Lembro que na aula de criptografia tinha uns níveis lá do exército americano de segurança de sistema. Mesmo o nível 7 mais alto tem vulnerabilidade. Está falando de um mecanismo que conversa em protocolo de rede. Agora, a questão não é essa. A questão, se você olhar para a democracia no Brasil, é muito mais fácil fraudar uma eleição você questionando uma zona eleitoral, tendo que fazer igual fizeram na Amapá, que acabou a luz, mudou o resultado da eleição. A galera foi votar 15 dias depois, pô. Mudou, não precisou hackear a urna, entendeu? Invalidar uma sessão eleitoral numa escola, que às vezes tem um candidato ali que é daquela região que ele ia receber mais voto, e a sessão é suspensa. Entendeu? Você questionar o processo eleitoral, isso que é uma fraude maior do que isso, pô. Você falar para as pessoas, não vão votar, que esse sistema não é confiável, não vamos aceitar o resultado das urnas, é muito mais grave. E aí o que acontece? Essa coisa do Barroso, e o que acontecia é que a contagem era distribuída, né? Então a contagem dos votos eram em servidores distribuídos nos estados e depois esses dados vinham para o servidor central em Brasília, já contabilizados. O que eles fizeram foi uma mudança de arquitetura de fazer a contagem centralizada. Aí atrasou. Tipo assim, porque, na verdade, o Brasil saiu, o resultado saiu todo no mesmo dia. O negócio que a gente tem uma ansiedade e correta, que A urna, o sistema de votação, de apuração de votos no Brasil é muito rápido, muito veloz. A gente está acostumado a, em 2 horas ter resultado das eleições. Esse ano chegou perto da meia-noite, então as pessoas não estavam acostumadas com a demora, mas mesmo com essa demora, ainda é o sistema mais rápido do mundo. E eu acho que essa mudança de arquitetura em cima da hora que o TSE fez foi um erro gravíssimo, porque abriu brecha para muitos questionamentos, e está certo os questionamentos. E essa coisa do Oracle, né? A galera até questionou, porque a Oracle também ela tem serviço de data center que ela dá ao servidor, né? Não é na nuvem. Mas aí você falou do Oracle Cloud aí. Isso é novo também. Tá? Esse fornecedor é novo, em 2018 não era. Tá? Então você até falou do cara 10 anos aí planejando um ataque. Acho que é uma coisa meio difícil, porque é justamente uma infraestrutura que muda muito. Não é o mesmo sistema de apuração. Há 10 anos, o TSE está sempre tentando evoluir ali, contratar parceiros, enfim, tem questões também comerciais envolvidas, né? E eu não sei, essa coisa da Oracle com a Microsoft, eu lembro uma vez, alguns governos atrás, o ministro da Ciência e Tecnologia no FISLI, que era o maior fórum de tecnologia de software livre do mundo, da América Latina, né, no Brasil.
Nesse exato momento, nós tivemos uma interrupção na gravação, onde o bot que a gente utiliza interrompeu abruptamente e, por diversos outros problemas que ocorreram depois, a gente não conseguiu continuar com a gravação. Marcamos por outro dia e o que você vai ouvir na sequência foi o que nós gravamos no dia seguinte, e com as informações que se completam. Porém, esse corte abrupto é justamente por isso. Porque nós tivemos uma interrupção inesperada e, para não perder todo o conteúdo, a gente mantém aqui para vocês na íntegra e continua aí com o dia seguinte. Então, qual que é a diferença entre código aberto e código livre? Que eu vi que você explicou que tem uma diferença, o Gabriel também falou que tem uma diferença. Para mim, era tudo a mesma coisa, era open source, era código aberto, então não sabia que tinha essa diferenciação. E quais seriam os riscos de você usar um código aberto ou um código livre?
Não, então, a terminologia, né, geralmente a gente chama código aberto, né, que é open source mesmo, né, que o Gustavo tinha falado, que é a tradução ali que a galera usa na comunidade internacional, open source, código aberto, e aí tem a outra vertente que é o software livre, né, que são realmente coisas que tem diferenças, né. Porque, assim, o que acontece, Gustavo, é que muitas vezes a correlação é o seguinte: um projeto, ele pode ter o seu código aberto e pode não ser um software livre, entendeu? Então, você pode ter, por exemplo, o kernel do Linux, né, que é o caso de um software livre. Você tem o código do kernel do Linux aberto, colaborativo, as pessoas podem criar seus forks, manter, mas o projeto em si, como projetos na sociedade do Linux, ele é um projeto de software livre. Ele tem a natureza do projeto é completamente livre, então você pega lá, o Google pegou um kernel, né, e embarcou ali em smartphones e tem um Android. E aí você tem os sistemas operacionais também que usam o kernel do Linux em caixas eletrônicos no mundo todo, em servidores da DigitalOcean, da Amazon. Então você tem um projeto que ele serve como uma grande plataforma que é completamente utilizável por N pessoas e customizável e tal. Muitas vezes um projeto, por características comerciais ou de decisão das pessoas que o criaram, pode não ter essa cara de software livre. Ele apenas tem um código aberto para uma estratégia, mas ele não é um software livre. Então, assim, por que são coisas diferentes, né? Eu estou tentando trazer um olhar assim que pode ser uma coisa, mas pode não ser outra coisa. Pode ser código aberto, mas não necessariamente é software livre, né? E aí, se o Gabriel quiser complementar.
Bom, no meu entendimento, o software de código aberto, ele, por natureza, tem o código aberto, mas não necessariamente pode-se fazer qualquer coisa com código. Uma coisa que é muito comum as pessoas não prestarem muita atenção é na parte de licença. Às vezes o software tem o código aberto, mas você tem que dizer quem é o autor daquele código. Vamos supor que você faça um fork. Um fork é um trabalho oriundo daquele, né? Você pega o trabalho original, cria um trabalho novo a partir dele. Isso normalmente é chamado de fork. Então você faz um fork, mas você não pode dizer que o trabalho é só seu. Você fala, eu peguei aqui um trabalho que originalmente era do Mário e fiz essas alterações. Mas o Mário não perde o direito autoral. Então, e no software livre, eu entendo como sendo livre. Você abre mão dos seus direitos como autor, você permite que a outra pessoa venda um produto que venha do seu software, livre. E no código aberto você pode colocar algumas restrições. Tem aquele Creative Commons, que é muito comum. Aí você escolhe o que pode fazer, se pode vender, se pode derivar, se você tem que mandar de volta as alterações que você fez no código. E eu entendo que o software livre, ele é livre. Você não tem obrigações. Concorda, Mário?
Sim, eu gostei do que você falou, Gabriel, porque você levou num tom assim de geralmente as coisas, patentes e coisas no mundo, as criações das pessoas, um livro, uma inovação, um design de produto, geralmente a gente sempre conversa de patente e de direitos autorais. O software livre, ele é muito permissivo. O que acontece? Então eu criei um software que eu não coloquei preço nele. As pessoas podem simplesmente usá-lo gratuitamente, usá-lo para o interesse que quiser, completamente de graça. E eu não tenho que receber nenhum tipo de royalty, de patente. Não, então, o software livre é uma cultura assim, não preço, não uma propriedade intelectual restritiva. Eu realmente fiz isso aqui para a sociedade, uma coisa de ciência aberta. E o código aberto, ele é um passo antes. Código aberto, ele pode não ser tão permissivo, como eu falei. Então, a gente pode ter um projeto que tem um código aberto, ou seja, que você, pessoa desenvolvedora, pode chegar lá na caixinha preta e reprogramar e adaptar o código para o que você quiser, no seu gosto, mas aquele produto que foi desenvolvido, ele tem restrições autorais. Ele não é tão permissivo. Você não pode pegar aquele produto, muitas vezes, e sair vendendo por ali, adaptar e criar a sua coisa. Tem restrições legais, assim como tem numa música, num livro, né? Que alguém escreveu e quer cobrar por aquilo, e as pessoas vão lá e fazem cópias, né? E aí, não entrando no mérito que tem de pirataria ou não, né? O que é o correto, mas enfim, só trazendo o lado legal mesmo. Então, a diferença, assim, que eu o Gabriel, a gente se complementou bem, que ele trouxe essa coisa legal que me deu um gatilho bom, assim. Essa coisa do não preço, da não restritividade é uma coisa de software livre, deixar. Pensa assim, ciência aberta, a gente está fazendo para a galera. Eu não quero ganhar dinheiro com isso aqui, eu não quero ter um monopólio sobre esse conhecimento, eu quero realmente abrir. E aí você tem essa filosofia do software livre. E o código aberto, não, eu só estou abrindo o código. Eu não estou abrindo a minha ideia e os meus privilégios de autor. Entende?
Entendi. Pô, muito legal. Fala aí.
Não, e uma coisa muito comum que eu escuto as pessoas perguntarem, e ela vale tanto para software livre quanto software de código aberto, que o pessoal pergunta, tá, tudo bem, e como você ganha dinheiro, como você mantém? E o software ser de código aberto ou ser um software livre não necessariamente impedem alguém de ganhar dinheiro. Então, é muito comum, por exemplo, você ter um software de código aberto ou até software livre e a empresa que desenvolveu aquele software e mantém o software, ela cobra pelo suporte. Entendeu? Ou cobra por uma versão com funcionalidades a mais, uma função como se fosse premium. Então, o fato do software ser livre não necessariamente implica em você abrir mão, por exemplo, do seu lucro. Você pode lucrar de outras formas, né?
Entendi. Uma das... Até pegando esse gancho de código aberto, livre, licenciamento, falando de novo do Telegram, né? Eu sou um cara que dificilmente acredita na boa fé das pessoas. Então eu tô sempre desconfiando de tudo, de todos. O código é aberto, o código é livre. Será que é seguro? Se não é, na minha cabeça, qualquer um pode ir lá, alterar o código, colocar uma linha maliciosa que colete algum dado, enfim, um exemplo, né? E aí, falando de novo do Telegram, ele tem o código aberto, tá publicado no GitHub, e eu lembro que teve o caso de um brasileiro, bastante esperto, copiou o código, mudou a cor do aplicativo para a cor do WhatsApp e publicou na Play Store com o nome Zap Zap. E muitos brasileiros baixaram achando que era um WhatsApp personalizável, porque você mudava a cor, você fazia de lance de tema e tudo mais. Então, era mais rápido, assim, todos os benefícios que o Telegram já possui. E aí, onde entra essa questão do licenciamento? Porque eu lembro que o Telegram obrigou o cara, que parece que ele pegou o código do Telegram, publicou, como se fosse um software privado. E eu lembro muito bem que o pessoal estava entrando no Zap Zap, só que aquela notificação, fulano de tal se juntou ao Telegram. Então o cara só mudou a cara do software mesmo. Ele não fez nenhuma mudança interna, porque estava usando inclusive os recursos do Telegram. Eu lembro que o Telegram obrigou o cara a ter que licenciar em algum dos licenciamentos aí que você tinha comentado, GNU e tudo mais. E aí, assim, qual que seria uma maneira de identificar que o software open source, ou software de código aberto ou código livre, ele é confiável ou não? Imaginando, assim, que as pessoas não são nada técnicas, não sabem de nada, não vão saber analisar código fonte, então alguém foi lá e recomendou para ela, baixa o Telegram que é de código aberto. Então, como que ela vai ter a segurança que aquele código, aquele software, ele é seguro? Ele tem uma segurança para o usuário, pensando que, sei lá, a pessoa pode baixar tanto um malware, como uma recomendação de alguém, como ela pode baixar um software decente. E aí, existe alguma maneira de uma pessoa totalmente leiga confiar, por exemplo... se o software está licenciado, está de código aberto, está com a licença GNU, ele é confiável porque os caras que licenciam tem uma auditoria e tal, e aí passou por uma aprovação e tal. Ou então, tem uma maneira X que você joga num site e aí esse site diz se ele é confiável ou não. Tem uma maneira dos mais leigos conseguirem achar uma forma de confiar num software open source?
Eu gostei muito da sua pergunta, e é muito boa mesmo, Gustavo, e agradeço a oportunidade de você ter feito ela aqui, porque eu acho que é a pergunta decisiva. Porque é o seguinte, os leigos, né? Assim, de cara eu digo que um software sendo livre, para nós que somos da tecnologia, é melhor. Né? Porque a gente tem qualidade técnica para ir lá no GitHub, igual você falou, e avaliar, e ele tem um crivo público, né? Ainda mais quando você pega um projeto popular, como o Telegram, por exemplo, que você citou, a gente sabe muito bem que na tecnologia tem pessoas de muita vaidade, que adoram apontar erros. Mas a galera vai em cima do Telegram no repositório, até porque eu vou me aparecer, né, profissionalmente. Se eu fizer abrir uma issue no repositório do Telegram apontando uma inconsistência ou um código que está mal implementado e eu vejo a melhoria, na verdade, isso profissionalmente para mim é ótimo. E projetos populares passam por esse crivo violentíssimo. Então, eu, com o meu olhar de pessoa de tecnologia que não sou leigo, eu acho que o software livre resolve mais, até porque cadê o código do WhatsApp? Por exemplo, eu tenho amigos que são excelentes desenvolvedores, nível altíssimo, que fazem bibliotecas populares e eles têm um nível técnico muito apurado, e eles revisam o código Python, eles vão lá em biblioteca Python, que é famosa, e bancos e várias empresas usam e apontam melhorias, apontam problemas. Quem faz isso com o código do WhatsApp? Não tem. O código do WhatsApp é fechado. Do ponto de vista, embora não tenha sido o objetivo da sua pergunta, do ponto de vista de pessoa técnica, eu acho que o software livre resolve mais para mim do que um software que é fechado, que eu não sei lá qual é a qualidade técnica das pessoas que o WhatsApp está contratando, dos bugs que a empresa antiga que o WhatsApp comprou e gambiarra que eles fizeram para funcionar, ninguém sabe se tem ou não tem. Né? Então, nesse ponto de vista, eu vejo uma vantagem do software livre. Para a pessoa leiga, eu queria até ouvir o Gabriel, em termos de software, não tem como garantir nada respondendo essa pergunta. Então, como é que uma pessoa leiga, o que o software livre garante para a pessoa que é? Nada. E nem empresa privada. Nem um software livre, nem uma empresa privada consegue garantir tecnicamente se aquele produto ali está deixando ela vulnerável. Porque ela não tem o conhecimento técnico para olhar um código no GitHub e avaliar. O que ela precisa é de mecanismos jurídicos que garantam isso. Se a primeira responsabilidade, Apple Store, Play Store, essas plataformas têm que garantir quem é a fonte que está publicando esse aplicativo para as pessoas fazerem download. É a primeira coisa. Então, a pessoa tem o primeiro nível de confiança. Se está na Apple Store, na Play Store, então deve ser de uma fonte segura. A pessoa deve fazer essa avaliação, ou deveria ser, pelo menos. Né? E aí a responsabilidade eu já estou jogando agora para o Google, para a Apple, que é que tem que ser mesmo. Elas têm que fazer essa garantia. A Apple, eu sei que ela tem um crivo um pouco mais forte. Até uma experiência que eu tive de publicar um aplicativo na Apple Store, demorou 2 semanas a mais do que na Play Store. Eles fazem uma avaliação mais apurada e às vezes até bloqueia o seu app. Então, acho que é um pouco melhor no meu ponto de vista. Apesar de eu ser usuário do Android, eu assumo isso. Então, outra coisa, o próprio licenciamento, né? Se aquela empresa se utilizou de ferramentas open source, porque o que acontece na prática é o seguinte, Gustavo, eu tenho amigos meus que trabalham na Amazon e outras empresas, e todas elas usam bibliotecas open source. O produto que elas fazem, eles não abrem, mas usa Python, usa Pandas, usa Jupyter Notebook, usa JavaScript, tudo projeto de código aberto, usa todas essas bibliotecas que são código aberto. Então, assim, hoje em dia, se você parar para olhar, não existe uma pessoa no mundo que não consuma um produto privado proprietário que não tenha software livre no meio, para começar. Né? Então, assim, eu acho que, indo na sua pergunta, assim, eu acho que não tem como. Essa pergunta que você fez, assim, como é que um usuário leigo... Não tem como garantir nada. Tem que garantir são outras ferramentas. São as empresas privadas que estão prestando aquele serviço e a segurança jurídica e vamos dizer, termos que ela assina ali. Esse caso do Telegram aí, que o cara criou a cópia lá, acho que a única coisa que o Telegram poderia fazer mesmo era cobrar que o cara colocasse pelo menos a mesma licença que o Telegram. E nada além mais do que isso, que o Telegram abriu o código, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Eu acho que o que aconteceu foi tudo normal, assim.
Dando continuidade ao que o Mário falou, eu consultei aqui agora no GitHub e a licença do Telegram é a GPL versão 2. Essa licença, ela permite o uso comercial do código, a modificação do código, a distribuição, o uso privado. Ela não dá garantias e nem confiança que vai funcionar, mas ela tem condições. Ela exige o direito autoral, ela exige que você notifique das mudanças e que você mantenha a licença. Então, a pessoa que fez o ZapZap, por exemplo, ela vai ter que licenciar o ZapZap na GPL V2. Isso, se a pessoa não fizer, ela está ferindo uma licença e tem todos os problemas atrás disso. Agora, voltando ao ponto, a pergunta inicial de como o usuário leigo vai se proteger, vai ter garantias, eu acho que é exatamente a mesma garantia, o mesmo cuidado que ele tem que ter com o software proprietário. ele tem que, vamos supor que ele queira baixar o Telegram, ele vai no site do Telegram. Se ele quiser baixar o Ubuntu, ele vai no site do Ubuntu. Eu acho que é exatamente os mesmos cuidados. Aí, para uma pessoa, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, existem casos, vou citar o Ubuntu de novo de exemplo, que o Ubuntu ele te dá o hash para você calcular e ver se baixou o arquivo corretamente. O hash é uma função matemática que você calcula com base no arquivo, que se você mudar uma vírgula do arquivo, o hash altera de maneira completa quase. Então, fazendo um cálculo do hash do arquivo, se o hash não bater, automaticamente você sabe que tem alguma coisa errada. Então, existe esse tipo de cuidado. Eu entendo que talvez não seja para o usuário leigo, mas existe esse tipo de cuidado. E para o usuário que é totalmente leigo, eu acho que é o mesmo cuidado do software proprietário. Você tem que saber de onde você está baixando, no que você está clicando. Eu não vejo muita diferença nesse sentido. E uma coisa que eu gosto muito do software livre, de código aberto, puxando também um pouco do que o Mário falou, você tem um software de código aberto e um de código fechado. Vamos supor que os dois usem a mesma biblioteca em Python, ou qualquer outra biblioteca, não importa, e foi descoberta uma falha de segurança nessa biblioteca. No software de código aberto, rapidamente isso é identificável, porque inclusive muitos sites de compartilhamento de código, por exemplo, o GitHub, automaticamente notificam dessa falha descoberta, instruindo a mudar, atualizar para corrigir o problema. No software de código fechado, eu não sei se ele está atualizado, se ele pegou a versão mais segura da biblioteca. Então eu vou para o caminho que o software de código aberto, o software livre, ele tende a ser mais seguro. Porque num pior cenário possível, qualquer pessoa do mundo pode contribuir para ele melhorar. O código fechado, você não sabe o que acontece.
E o GitHub, ele bloqueia códigos maliciosos? Por exemplo, um software malicioso? Eu digo porque, de novo, né, na minha opinião, eu acho que ele é um repositório para qualquer desenvolvedor. Então, se eu quiser criar um malware, eu crio, publico no GitHub e falo para alguma pessoa, baixa lá que é para você ganhar dinheiro. O cara vai, baixa, instala na máquina, pronto. Perdeu a máquina, que era um malware. Algo do tipo. E o GitHub em si, ele tem algum alguma auditoria que avalia os códigos que ali estão, que nem você falou, que o GitHub avalia e te informa. Mas supondo que seja malicioso, ele tem medidas restritivas para esse tipo de código, ou ele é um ambiente, um repositório livre em que sim, também malwares podem ser publicados ali, até para uma questão de estudo de segurança, algo do tipo?
Então, o GitHub é uma rede social, né? Então, ele tem recursos para você reportar qualquer conteúdo que você acha ofensivo, porque o GitHub também, ele, por exemplo, você pode escrever um texto lá com ofensas criminosas a alguém, por exemplo. Você pode subir um arquivo em Markdown com um texto em inglês, ou em português, ou em qualquer língua que você queira, difamando uma pessoa, compartilhando fake news, e o Facebook vai ser o site que está hospedando aquela informação ou aquela desinformação. Então já começa por aí, né? O GitHub ele hospeda código, mas ele pode hospedar documentação, textos, né, e materiais. Então, ele já tem esse recurso para você denunciar. Então, ele funciona como uma rede social. E aí, ele entra nesse dilema de rede social, assim como todas as outras que a gente tem discutido aí, né? A sociedade tem discutido a respeito do Twitter, do Facebook, né? Quem regula? As plataformas são responsáveis. Sim, as plataformas são responsáveis. Nesse caso que você falou, se tiver alguém usando... para tirar vantagem de outras pessoas, né, e arquivos maliciosos, a responsabilidade é do GitHub, e eles têm mecanismos para as pessoas, né, para a comunidade que usa o GitHub fazer a denúncia. Mas aí eu vou colocar, eu sou bem crítico com isso, tá? Eu acho que é pouco. Todas as redes sociais eu conheço, que eu faço parte, GitHub, Reddit, Facebook, Instagram, Twitter, todas elas têm quilômetros para melhorar com relação à proteção do usuário, desinformação, enfim. É igual você falou, pode ter um arquivo malicioso ali falando, baixa aí para você ganhar dinheiro, assim como tem, por exemplo, esquema de pirâmide rodando em rede social, que é ilegal, né? E eu acho que você tocou num ponto muito sensível e correto. E aí eu vou trazer assim, que o GitHub tem sim uma ferramenta, mas ele, na minha opinião, de Mário, que eu acho que é um problema muito maior do que o GitHub, é pouco ainda. Porque eu sou um pouco duro com isso aí, eu acho que tem que ter uma regulação mais forte.
Certo, e que bom que você falou que o GitHub é uma rede social, porque uma das minhas dúvidas era justamente essa. Eu entendo o GitHub como um repositório, nunca vi o GitHub como uma rede social. E tendo ele em vista que é uma rede social, me diga se existem outros repositórios onde softwares são publicados também, ou se só existe o GitHub, ou se o GitHub é o Facebook das redes sociais de código, porque talvez existam várias outras, mas não é comentada, porque o GitHub é o nome do negócio, igual o Facebook, ninguém vai para nenhuma outra, porque está todo mundo no Facebook.
O GitHub é uma rede social. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu acho que ele se popularizou muito, talvez por ser um dos primeiros, eu realmente não sei se foi o primeiro. Mas ele é uma das mais populares. Mas existem outras, por exemplo, existe o GitLab, que o GitLab, inclusive, é de código aberto, uma coisa que o GitHub não é. É até engraçado isso, porque você hospeda o código no GitHub, que pode ser aberto ou não, e o próprio GitHub não é. O GitLab, ele é uma alternativa ao GitHub de código aberto. O GitHub traz como diferencial você poder hospedar ele na sua infraestrutura, ele tem algumas diferenças na hora de criar imagens para containers, umas coisas muito interessantes. Eu conheço o GOGS. GOGS é uma alternativa escrita em Go. Go é uma linguagem de programação. O GOGS, ele é super leve, super fácil de usar. Então, sim, existem muitos outros, mas por um motivo que eu não sei explicar com precisão, eu tenho a impressão que o GitHub é o mais popular. E os códigos, vamos dizer assim, os códigos muito conhecidos, o Telegram, esses softwares de código aberto famosos, eu vou dizer que a maioria deles está no GitHub, mas eu não tenho uma resposta boa para dizer o porquê que ele está lá, entendeu? Mas existem muitos outros e o GitHub é só mais um. Hoje, o GitHub pertence à Microsoft, mas isso foi uma aquisição recente. Inclusive, quando essa aquisição foi feita, muita gente ficou com medo do que iria acontecer, se ia piorar. E, enfim, aí teve muita gente que saiu do GitHub por conta dessa aquisição, mas aí a gente foge um pouco do foco da conversa. Mas então a resposta curta é que sim, existem outras alternativas e as alternativas têm uns diferenciais muito interessantes. Você usa de acordo com a sua necessidade. Inclusive elas, não só o GitHub, puxando um pouco do que o Mário falou lá atrás, elas são um currículo, porque imagina você como desenvolvedor, você colabora com software grande e famoso, você acha um erro e você manda a contribuição é aceita. Isso é o sonho de muitos desenvolvedores, é o meu sonho, por exemplo, eu acho que o Mário gostaria que isso acontecesse com ele. E, então ele tem sim muito esse viés de rede social, assim como os outros.
Sim, essa coisa do GitHub também tem uma coisa dos fundadores ali também, que eles tinham uma proximidade também com o projeto Git, né? O Git, né, que é o que está embaixo do GitHub ali, que foi uma coisa orquestrada pelo Linus Torvalds, que também é criador do Linux, né? Existiam várias ferramentas de versionar código para você trabalhar em equipe e não ter conflitos de arquivo, e o Linus aquele jeitão dele, falou que não gostava de nenhum, era tudo ruim. O tal do SVN, que era o mais popular no mercado. Ele foi lá e criou o Git. Era uma ferramenta né, de linha de comando para você orquestrar versões, branches, né, ramificações do projeto. Excelente, né? Ele usou toda uma teoria matemática e de teoria de conjuntos, né, para pensar no Git. Ele fez isso de forma rápida, né? Tem várias palestras dele assim conversando sobre isso. E aí um grupo de pessoas ali do Vale, daquele ecossistema do Vale do Silício, acho que são 3 ou 4 homens, pensaram no GitHub. Beleza, tem essa infraestrutura do Git aqui que foi pensada pelo Linus Torvalds. Vamos pensar na plataforma web. É a web crescendo, ganhando muita força. Vamos pensar numa rede social que a galera consiga publicar seus códigos, a gente trazer o Git para o mundo web e trazer uma usabilidade mais alto nível. O que aconteceu foi que ficou muito bom o produto dele, se popularizou, foi um dos primeiros de fato. Depois surgiu Bitbucket, GitLab, a mesma proposta, mas o GitHub sempre foi mais popular. Depois vieram as linguagens de programação, e o Python colocou o código no GitHub, o Ruby, todas as linguagens, e aí ficou uma coisa meio padrão. Só que o GitHub, quando foi ali em 2007, 2008, eu lembro que estava tendo muita instabilidade, estava caindo pra caramba, porque ficou gigantesco, e essa galera que tinha criado o GitHub não era um Facebook, um Mark Zuckerberg, eles não tinham infra-grana, né? E aí, se eu não me engano, ali em 2018, eu lembro que teve um ataque de DDoS muito forte, de mais de 1 terabit por segundo, assim, uma coisa absurda, eu lembro dessa notícia. E esses dias eu vi até que foi o segundo maior ataque de DDoS da história da internet, assim. Não sei por quem isso foi orquestrado. Depois a Microsoft comprou o GitHub, né? Isso é meio curioso. Teoria das conspirações aqui. Mas depois desses ataques e várias vezes que o GitHub caiu e colocou na mesa esses problemas de custo que eles estavam tendo com infraestrutura, a Microsoft falou assim: se o problema é dinheiro e infraestrutura, eu consigo manter isso aí para a comunidade. Estou aqui, estou fazendo nada, vou comprar isso aí. Então, a Microsoft comprou o GitHub e depois, então, realmente estabilizou. A Microsoft é uma empresa multibilionária, né? Então, investimento ali numa plataforma como o GitHub para eles não era problema nenhum. Para muita gente, isso foi uma boa notícia quando a Microsoft comprou o GitHub, porque estava vindo com essas instabilidades. Então, a galera falou: pô, agora alguém vai pagar a conta. Mas, ao mesmo tempo, rolou muita desconfiança que vai, na verdade, o inverso. Tem uma galera de software livre que falou assim: cara, a Microsoft vai comprar e vai ter o código de todo mundo na mão? Como é que é isso? Mas, ao mesmo tempo, também os garotos que tinham formado o GitHub, bem como o Gabriel falou ali, também eram uma empresa privada, só que muito menor. Não era uma Microsoft, mas também eles eram uma organização privada, o código era fechado. E ainda é, o Gabriel até comentou isso. Mas coisas de história aí, mas realmente é uma rede social, tem interação, você tem um feed ali, consegue. O Gabriel criou um repositório novo, tem lá. Não é tão usado como um Twitter, Facebook, realmente é mais usado para projetos, você consegue gerenciar projetos também. O GitHub, na verdade, ele é muito maluco. É uma rede social, mas também é uma ferramenta de gestão, você consegue gerenciar tarefas, você tem ferramenta de Kanban dentro do GitHub. Ele foi crescendo, assim, virando várias coisas, né? Para atender os anseios da comunidade, né? Tem que ter tudo lá de código, mas é bem curioso essa história.
E tem uma outra história que eu acho legal também. Se eu não me engano, foi em 2017. Aconteceu um erro dentro do GitLab, foi um erro interno, e houve perda de dados. Eu não sei se o Mário vai lembrar dessa história, mas eles perderam dados. E o que foi muito, muito marcante nessa história foi a transparência que eles tiveram, que foi assim, uma coisa exemplar. Eles foram muito transparentes da perda e do processo de recuperação. Enquanto os dados eram recuperados, enquanto o backup era recuperado, eles foram muito transparentes na internet. Isso, na época, chamou muita atenção para eles, porque todo mundo viu que era um trabalho muito sério. Erros acontecem, infelizmente, né? Mas eles acontecem. E a forma que o GitLab lidou com esse erro na época foi uma coisa exemplar, que eu acho que marcou muita gente que acompanhou. Eu lembro que era no Twitter a comunicação deles, foi uma coisa assim, fenomenal. E nessa época eles conquistaram muita gente. Eu lembro disso, foi muito marcante, assim.
Acho que eles fizeram um post-mortem também bem detalhado, assim, do que aconteceu, um cronograma de fatos, né? Eu acho que, se eu não me engano, o erro foi que alguém apagou um banco de dados. Eu acho que foi exatamente isso, de base de usuário, assim.
Caramba, tô surpreso e sem palavras. Porque eu, particularmente, tinha uma outra visão de tudo, né? De um modo geral... De tudo, não sabia nem que era uma rede social, para mim era só um repositório, embora ele seja usado para esse repositório. Então, para passar um pouco mais, visto que não tem como a gente passar para leigos, é uma confiabilidade, né? A recomendação é entra no site do desenvolvedor, compra pelo site da empresa, só que se muitas vezes o site for o próprio GitHub, acaba... ficando elas por elas. Para trazer um pouco mais de segurança, eu conheço um site que traz alternativas open source de uso de alguns softwares de um modo geral. Por exemplo, aqui no site, o site chama opensource.builders. Vai estar na descrição do episódio. Mas se você aqui em cima aparece o Slack e o Teams. E embaixo, algumas alternativas. Então tem Rocket.chat, Mattermost, Zulip, Element, Twake. Vou dar um outro comum. Até aqui, ó, a gente acabou de falar. Tem o GitHub e o Bitbucket. E as alternativas são o GOGS, que o Gabriel falou, o GitLab, o GitEA, ou Git, Codeberg, OneDev. E tem outras, várias outras aqui, depois quem quiser pode entrar no link que vai estar na descrição. Tem para o YouTube, para o Trello, para o Google Drive, Facebook, várias outras com alternativas open source para uso. E eu queria saber, assim, para todos os podapsters que estão aqui ouvindo, algumas recomendações de aplicativos ou sites que vocês confiam, que vocês aprovam, que a gente pode deixar de recomendação. Algo que talvez agregue na produtividade, agregue no dia a dia, ou algo que talvez até substitua uma ferramenta paga ou uma assinatura que nosso ouvinte possa ter.
Pô, legal, Gustavo. Eu acho muito importante isso aí que você faz, porque eu percebi, né, conversando com você aqui nesse bate-papo, que você tem essa preocupação de sugerir para as pessoas, né, ferramentas seguras, aplicativos. Eu acho que isso responde muito a pergunta, assim. Eu não confiaria, sabe? Ah, tem um aplicativo aqui no Google Store, aqui no Play Store, de jogo, e aí quando eu vou entrar no site da organização, me leva para o GitHub. Não confio. Uma coisa é você armazenar o código lá, outra coisa é eu quero entender o seu produto, eu quero o seu site, eu quero saber quem é o criador daquilo ali, o contato, porque como é uma rede social, vale também. Eu não vou confiar na empresa que tem uma página no Facebook. Né? Uma página no Facebook que é uma coisa volátil, não é um domínio, não tem um vínculo, sabe? Ou é uma página no Twitter, no Instagram. Enfim, caso e caso. Eu acho que tem que ter uma investigação maior, e eu acho que plataformas como essa que você citou, que você viu aí, que tem os, vamos colocar assim, as alternativas, né? Então, alternativa GitHub, Bitbucket, etc. Acho isso fundamental. E eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo. Eu, como uma pessoa que trabalha muito com dados abertos e coisas assim, e até para ajudar também as pessoas a lidarem com esse volume de desinformação que a gente tem vivido, né? A gente está vivendo numa sociedade muito polarizada, né? Um grupo de pessoas fala que o governo está fazendo tal coisa assim, e o outro grupo é radicalmente oposto. Não, o governo está fazendo um assado. E aí, quem está certo? Né? Então, certo estão os dados. Os dados estão corretos. Então, eu acho que já como tem essa coisa polarizada e as informações são muito divergentes, acho que a gente tem que buscar ter um comportamento de personalidade direto na fonte, E por isso eu vou sugerir algumas plataformas que eu faço uso. Uma delas é o Brasil.io, tá? Que é uma plataforma de uma pessoa muito incrível, que é o Turicas, uma pessoa pública. Turicas, como se fala, T-U-R-I-C-A-S, Turicas. É, ele está em todas as redes sociais. E o Brasil.io é uma plataforma que tem vários dados públicos de salários de magistrado, notas de corte do ProUni, balneabilidade de praias, tudo que é dado público, assim. Ele foi lá, limpou os dados, tem um link para a fonte do governo, e tem os dados bem formatados, tem API, tem como você baixar os arquivos dele zipado, tem como você acessar o drive da plataforma. É uma coisa muito, muito legal, muito confiável. O código é aberto, o Brasil.io, todos os scripts que coletam dados lá das fontes do governo são abertos, você pode sugerir os datasets, você pode baixar para você também. Inclusive, na pandemia agora de Covid-19, tem uma página dentro do Brasil.io. O site é brasil.io, I de Ivo, O de Ovo, brasil.io, né? E lá tem brasil.io/Covid-19, tem uma visualização de dados só para os casos de Covid, óbitos, curvas, estatísticas. É uma página muito bem feita, eles pegam os dados direto da fonte da Secretaria de Saúde. Então, tem gente que desconfia do governo, aí juntou lá a Folha, a Rede Globo, fez o consórcio de imprensa, e a galera vai lá e desconfia disso. Então, vai lá e olha no Brasil.io. Não quer olhar no consórcio de imprensa lá dessas empresas grandes e nem confia muito no governo? Vai no Brasil.io, que o código é aberto. Se você ficar desconfiado, vai lá que ele está pegando da secretaria lá do Amazonas, do Goiás, está pegando na fonte. Então, eu acho que isso é uma dica muito legal. Eu acho que, não sei se o Gustavo vai concordar comigo, mas eu acho que isso é um tipo de aplicativo, né, Gustavo? Que traz uma confiabilidade, né? Que traz essa coisa da segurança aí para os seus ouvintes. Imagino que você vai nessa linha.
Com certeza. E tem mais algum?
Então, a Open Knowledge Brasil, a organização que eu trabalho, a gente conversou no início, né? A gente tem alguns projetos de controle social. Um deles é a Operação Serenata de Amor, e é um projeto muito interessante, porque ele começou ali em 2016, foi feito por pessoas civis, né? E depois ele veio para a Open Knowledge. Não foi a Open Knowledge que criou o projeto, a Open Knowledge começou a cuidar dele depois, até para ele não morrer. Né, tem questões de custo, infraestrutura e tal. E ele é um projeto que pega os dados de notas fiscais de parlamentares da Câmara dos Deputados Federal, né? Então, eles têm direito a reembolso ali. Faz uma viagem para a conferência, tem que pagar passagem aérea, comida, transporte, né, táxi, essas coisas. Ou contratou um advogado para escrever um projeto de lei, uma consultoria, e paga do bolso, né? Às vezes ele depois vai lá e pede reembolso para a Câmara, serviços gráficos, enfim. Uma infinidade de coisas que eles podem gastar com recurso próprio e depois pedir reembolso. Muita empresa privada tem isso, as empresas que eu já trabalhei na minha vida toda já fiz reembolso também, é normal, coisa de recursos humanos, né?
Sim.
E aí a Câmara dos Deputados abriu esses dados para a sociedade, obviamente, né? Tem que abrir, pô, é dinheiro nosso lá, vamos ver se essa galera está pedindo reembolso. E aí a galera criou um projeto, como eu disse, que é uma grande rotina de engenharia de dados, que vai lá no portal da Câmara, baixa esses milhões de PDFs, de notas fiscais, dados, né, dos reembolsos, transforma isso para uma base de dados. E ali nessa base de dados a gente aplica modelos estatísticos para pegar outliers, que são pontos fora da curva. Calma aí, como é que esse cara almoçou aqui com 400... custou R$450 esse almoço? Está muito acima do desvio padrão. Então, sei lá, ele gastou no mesmo dia, uma nota fiscal foi emitida lá no Acre e depois, uma hora depois, outra lá numa cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A gente não tem tecnologia de transporte que permite isso, né? Ainda. Então, a gente ensinou um robô, né, uma robô que a gente chama de Rose, por causa dos Jetsons, né, daquele seriado, aquele desenho, que tinha uma robôzinha lá que fazia limpeza, né, que é a Rose, e ela identifica esses pontos fora da curva, coloca numa fila, e a gente tem rotinas semanais que essas suspeitas de mau uso do dinheiro público são publicadas no Twitter. Então, quem quiser seguir a Rose no Twitter, é a Rose da Serenata. Serenata é serenata de amor. Então é Rose da Serenata, então você vai ver lá, deputado fulano de tal do estado do Paraná, tem essa nota fiscal suspeita aqui, você pode me ajudar a verificar? A Rose te faz um convite de você, pessoa civil, entender o que foi aquilo ali. É uma suspeita, não está acusando o deputado ou a deputada, né? Tá apenas falando, olha, isso aqui tá meio estranho. Vamos, sociedade civil, comunidade, vem ajudar aqui a gente entender o que foi isso. Às vezes o parlamentar vai lá e devolve dinheiro, fala que foi um erro que o assessor lançou errado, né? Cada um faz a sua defesa ali que quiser. Mas, enfim, não é uma denúncia para o Ministério Público, um processo na Justiça, nada. A gente fez uma estrutura que está jogando informações públicas para a sociedade civil. Isso também é muito importante para a democracia. Então, minha dica aí também, reforçada pelo Gabriel, é que vocês sigam lá no Twitter, Rose da Serenata, e também pesquisem aí a Operação Serenata de Amor, que vai ter um monte de material legal aí no Google.
Pô, legal, legal, porque eu até ia falar, a minha maneira de acompanhar é seguir o próprio governo. Então, por exemplo, recebi uma notificação no canal @Durov, que é do Pavel Durov, que é o, para quem não sabe, é o criador, CEO, idealizador do Telegram. Então, através dali, ele publicou recentemente uma informação falando que mais dois líderes de Estado criaram um canal oficial no Telegram. E aí, os dois novos que criaram, um era o presidente da Turquia e o outro o nosso presidente atual. Eu falei, pô, legal, mais um lugar que eu posso acompanhar aqui o contraponto do que a mídia fala, né? E eu acho muito legal, eu tenho até acompanhado, e até por conta desse meu ceticismo todo, eu não acredito friamente na mídia, seja ela Globo, seja, enfim, não seja, uhum, vou dizer Globo, mas seja uma mídia de esquerda ou uma mídia de direita, eu não vou acreditar 100%, porque se ela é uma mídia de esquerda, ela defende um lado. Então, o lado do nosso presidente, que é de direita, vai estar sempre errado no olhar dela. E se ela é uma mídia de direita, o nosso presidente vai estar sempre certo no olhar dela. Então, não vou ter um contraponto para eu criar a minha própria opinião para saber se realmente está certo aquilo para mim ou se está errado. Então, comecei a seguir o canal do nosso presidente para ver justamente o que ele fala. Inclusive, ele tem falado muitas coisas contra o que a mídia tá falando sobre Manaus. E é onde levanta a bandeira. Opa, peraí, será que é verdade, que não é? Não quero entrar aqui num debate político, mas era por onde eu tava seguindo. E com certeza eu já vou seguir a Rose. O Gabriel me mandou o link, então para quem tá ouvindo, o link vai estar na descrição, mas pode procurar aí por @Rosie, R-O-S-I-E, da Serenata, tudo junto. E aí, pode seguir esse... É um bot, Mário?
É um bot.
Então, aí pode seguir esse bot e eu já vou seguir, com certeza, que vai ser mais um canal aí pra eu me informar de forma isenta. Inclusive, o próprio Brasil IO também.
E é isso, né? Eu acho que esse exemplo que você deu aí do presidente é uma coisa correta, né? Porque você tem a visão da imprensa, tem a visão do próprio, né? Da pessoa que está gerindo o Brasil. E é legal também ter a visão da sociedade civil. Até essa coisa de Manaus, por exemplo, eu sugiro para as pessoas entrarem em redes sociais assim, não tão mainstreams, que, por exemplo, Facebook, os algoritmos dele não deixam você ver o conteúdo das pessoas. Ele fica te oferecendo coisa só da bolha ali e você não vê nada, né? Então, se você entrar num Reddit, por exemplo, o Reddit de Manaus, Brasil, você vai ver as pessoas de Manaus que estão vivendo lá, compartilham as suas histórias pessoais, que não dá para generalizar, claro, mas aí você também tem uma ideia do que está acontecendo, né? Então, você tem ali o papel da imprensa, tem o papel dos atores, né? O presidente da República, o presidente da Câmara, o governador de Manaus, o prefeito de Manaus, o secretário da Saúde de Manaus, o médico lá que está dando entrevista em Manaus, que falou que está reanimando gente no chão, das pessoas que vivem lá, né? Que eu acho que isso que também é muito válido. E aí, complementando o que o Gustavo falou, né? Eu acho que a sociedade civil é um ator muito importante. A gente, né, tem que sempre valorizar também, né? A imprensa tem pessoas que valorizam, outras menos. E as as pessoas públicas também têm a sua visibilidade, e eu acho que também a gente também tem que se organizar como sociedade, né, para espalhar a informação.
Bom, na linha da Rose e do Serenata, que eu trabalhei durante muito tempo no Interleges. Interleges é uma secretaria do Senado Federal, e tudo que o Interleges faz é open source. E uma das funções do Interleges é desenvolver software e disponibilizar para as câmaras municipais, as que querem, porque elas não são obrigadas, mas são softwares livres que possibilita que a câmara faça a prestação de contas, tenha e-mail institucional, tenha um site para postar as notícias. Isso tudo é de software livre, de código aberto. As informações alimentadas no portal de transparência são legíveis por máquina, então é bem-vindo o desenvolvedor que faz algum estudo, alguma coisa semelhante a Rose, para analisar os gastos. Isso é muito bem-vindo. A função do Interles é modernizar o legislativo, e isso é muito bacana porque traz a participação do cidadão. Atualmente, o Interleges hospeda também o E-Democracia, que é um produto feito pela Câmara dos Deputados para o cidadão poder votar nos projetos de lei. Então, o deputado faz um projeto de lei, um vereador, no caso das câmaras municipais, faz um projeto de lei, e o cidadão vai lá e vota. Concordo, não concordo, tem que mudar isso, aquilo. Então, é uma forma muito interessante, muito fácil de participar da democracia, e é tudo feito em software livre. É um projeto que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado. Agora, trazendo um pouco mais para o meu dia a dia, eu recomendo muito o Bitwarden, que é o gerenciador de senhas, né? Eu acho que no mundo atual é muito importante você ter um gerenciador de senhas e ter uma senha para cada coisa, pelas questões de segurança. Eu gosto muito do Bitwarden, eu recomendo muito. E eu não tenho como não recomendar os meus bots, que eu tenho muito orgulho deles, eles são de código aberto, que é o Rastreio Bot, para rastrear encomendas dos Correios, o Sentio Kindle Bot, que é para mandar documento para o Kindle. Os dois são gratuitos, de código aberto. E por fim, tem uma outra coisa que eu mexo por hobby, que eu sou apaixonado, que é o Home Assistant. O Home Assistant é um software de código aberto também, que ele serve para automação. Então ele funciona com basicamente tudo que eu tenho em casa. Ele controla as lâmpadas, ele controla a TV, e ele se comunica com o meu celular. Ele é um software aberto. Eu hospedo ele na minha casa, então eu tenho confiança daquela informação. E eu fico tranquilo de controlar as luzes da minha casa, porque eu sei que está aqui na minha casa e eu sei que está seguro, porque é um software que eu posso auditar, qualquer pessoa do mundo pode auditar. E eu recomendo demais esse software. Para quem gosta de automação residencial, eu recomendo ele muito. Assim, a curva de aprendizado no início talvez seja um pouquinho chato, mas é algo que eu realmente sou apaixonado, eu gosto muito do software.
Poxa, muito bacana mesmo, gente. Muito, muito legal mesmo. E para não ficar um episódio muito longo, com a cabeça um pouco mais open, referente ao mundo open source, eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a disponibilidade, o tempo, a agenda aí do Gabriel, e em especial também ao Mário. Muito obrigado aí pela presença, e compartilha com o pessoal, claro, se vocês se sentirem à vontade e quiserem, aonde o pessoal encontra vocês, onde eles podem seguir, site, redes sociais, Telegram, número de telefone, não recomendo, mas se quiser passar, pode passar, fica à vontade aí.
Bom, vamos lá, eu tentei padronizar meus usuários nas redes sociais, mas eu não consegui muito sucesso. Mas no Twitter, meu usuário é Sérgio Mário Q. Eu vou até mandar ali no, um canal também para o Gustavo, se ele for colocar na descrição do vídeo alguma coisa. E no LinkedIn também, Sérgio Mário. E no GitHub é Sérgio Mário também, para quem quiser seguir lá também, ver os códigos. Já que a gente falou hoje que GitHub é uma rede social, pode me seguir na rede social do GitHub lá, Sérgio Mário. Meu nome é Mário Sérgio, né? Eu só inverti ordem para criar os usuários das coisas.
Bom, e no meu caso, eu tô sempre no Telegram. O meu usuário é GabrielRF, que é o mesmo do meu GitHub. E o meu Twitter é gabrf.com, que são as três primeiras letras de Gabriel, né? Olha, GabrF, desculpa. E o meu site é gabrf.com. Mas eu tô sempre aberto a falar no Telegram, eu gosto muito de conhecer as pessoas e trocar ideias.
Tá certo. Então, para quem tá aí, pode seguir o pessoal, que deu para perceber que conhecimento tem de sobra. E para quem tá chegando agora, quer falar comigo, @GustavoSaez no Telegram ou no Twitter. Para acompanhar as notícias, dicas, informações, ultimamente falando bastante sobre as mancadas do WhatsApp, pode seguir o canal do PodApps no Telegram, @PodApps. É um canal exclusivo do podcast. Você pode acessar também o site podapps.tech e nele tem um grande compilado de informações sobre privacidade. Tem uns episódios, tem página de sites e tudo mais. Tem página de LGPD e tudo mais, para você ampliar o seu conhecimento aí na lei que protege os nossos dados e quais são os seus direitos para poder lutar por eles quando você identificar algum problema com alguma empresa ou algo do tipo. Você pode apoiar financeiramente o podcast pelo apoia.se/podapps, picpay.me/podapps, ou tem várias outras formas lá no podapps.tech/apoie. Na melhor das hipóteses, eu sempre digo isso, só de você espalhar a palavra, falar sobre o podcast, já está ajudando muito o podcast. Então fala com os amigos, inimigos, põe na rede social, com quem for, que já ajuda bastante. Às vezes, alguma pessoa que está vendo o seu post pode ajudar financeiramente o podcast também. Mas se você não faz parte do mundo social, está aí numa caverna ou numa bolha, já seguiu todas as dicas que a gente já passou ao longo desses 2 anos de podcast, você pode mandar um e-mail para interage@podapps.tech com a sua dúvida, feedback, sugestão ou reclamação também. Todos os links de tudo que foi falado aqui estão na descrição do episódio. E antes de finalizar, queria, lógico, fazer um agradecimento especial ao patrocinador de hoje, o Spod VPN. A todos os apoiadores no apoia.se. A parceria com o professor do iPhone, que te ensina de A a iPhone. E fazer o apelo de sempre, que se você está dentro de uma plataforma Apple, é muito importante que você avalie. Isso já ajuda bastante, porque o podcast pode não aparecer na primeira página do aplicativo de podcasts, mas ele pode aparecer nos relacionados de grandes podcasts, de grandes mídias por aí. Então, relacionados ou recomendados, ou aquele você também pode gostar desse. Então, é muito importante as avaliações. Seja de 5, 4, 3, 2 ou 1 estrela. É bastante importante que você avalie lá. E, claro, só vai conseguir avaliar quem está dentro da plataforma Apple, porque é o único lugar que tem esse mecanismo de avaliação. PodApps, o podcast número 1 em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu! Praticamente.
Opa, parou de gravar, talvez não?
Parou, mas eu tô gravando aqui. Eu tô no backup.
Então vamos lá. Desculpa ter te interrompido.
Não, tranquilo. Menos mal. Ainda bem que eu peguei a ferramenta aqui. Gabriel, vem com esses negócios open source aí, tudo furreco.
Tudo zoado, né, cara?
Engraçado que morreu o meu web aqui também.